Eu posso retirar aqui a coisa, não? Como é que eu
falo? Para falar, sim.
Boa tarde a todas e a todos. Quero começar por cumprimentar os representantes dos peticionários da petição de Covas do Barroso, que estão aqui connosco, o Sr. Presidente da Câmara, a Sra. Presidente da Junta de Freguesia e dois representantes da população. Cumprimentar naturalmente as Sras. E os Srs. Deputados, cumprimentar a Sra. Deputada Joana Bento, que é relatora de uma outra petição que faz parte do processo conjunto que inclui, no fundo, este processo do lítio na Comissão de Ambiente. Duas notas prévias antes de darmos sequência aos trabalhos. A primeira é exatamente para explicar que, na sequência daquilo que foi decidido, quer na Comissão de Ambiente, quer pelo Sr. Presidente da Assembleia, as duas petições são tramitadas num processo conjunto e, portanto, faz com que eu, que sou relator desta petição, e a Joana Bento, que é a relatora da outra petição, procedam à condução dos trabalhos e ao desenvolvimento das audições necessárias para a produção dos relatórios correspondentes, seja, portanto, um trabalho em conjunto. Da mesma forma, este processo será tramitado em conjunto na sessão plenária, quando for caso disso, para a sua discussão. Gostava também de lembrar que, relativamente a esta audição, e como foram informados os seus peticionários, tem uma intervenção inicial que pode ir até 10 minutos. Depois, os grupos parlamentares e os deputados não inscritos terão entre 2 e 3 minutos para poderem interpelar os peticionários e, no final, um tempo de 8 a 10 minutos para a resposta conjunta das várias interpelações. E, portanto, julgo que, relativamente aos procedimentos, são estes. Não sei se a deputada Joana Bento quer. Faz favor, tem a palavra.
Boa tarde a todos. Só cumprimentar os senhores representantes da petição, dos peticionários, e, como já foi esclarecido, o meu papel aqui, vamos trabalhar em conjunto atendendo a uma outra petição, que é a petição 23, e vamos fazer esse trabalho em conjunto. E bem-vindos e obrigada pela vossa intervenção.
Muito obrigado, cumprimentando mais uma vez os peticionários e dando a palavra, poderão utilizar o tempo da melhor forma que o entenderem, portanto não sei quem começa, mas Sr. Presidente, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por cumprimentar o Sr. Presidente, todos os membros da Comissão, os Srs. Deputados, e agradecer-vos por nos terem recebido. Vou tentar ser breve, até porque com a Junta de Freguesia, o Conselho Diretivo e a Associação também criada em Covas de Barroso, para a defesa de Covas de Barroso, que falará mais precisamente na petição, eu trago aqui algumas notas para sensibilizar os seus deputados para este processo que está a acontecer em Covas de Barroso, o Conselho de Boticas. Primeiro dizer que neste momento, e foi entregue há 10 dias o estudo de impacto ambiental, e portanto não venho aqui discutir situações técnicas, porque não temos conhecimento ainda do estudo de impacto ambiental, e pelo que vamos tendo conhecimento, por alguma informação que foi emanada pela empresa à população, sempre meia informação, diga-se de passagem, nunca foi informação transparente, e isso temo-lo dito também em algumas reuniões que tenho tido na Câmara de Boticas com a empresa, e dizer-vos que neste momento, com os dados que temos em nosso poder, naturalmente que o nosso parecer é desfavorável e a nossa posição é contra liminarmente a prospeção do lítio. Porquê? Sem falar em questões muito técnicas, dizer-vos, vantagens económicas não existem. A questão da empregabilidade que tanto a empresa fala não é verdade, e muito menos não há esse desemprego no Conselho de Boticas. E, portanto, se fosse essa questão dos trabalhos, teriam que vir gente de fora, e naturalmente que eu essa questão também coloquei à empresa, seria trazer gente com um catering próprio, e portanto iriam embora ao final do dia ou à sexta-feira, se trabalhar às 24 horas, como também se diz. A questão socioeconómica, naturalmente, que nos preocupa, porque vai nos prejudicar e muito um selo que nós temos, uma classificação que nós temos de património agrícola mundial, que nos foi atribuído há 2 anos, Boticas em Montalegre, o Barroso, em que esta área foi fundamental também para esta classificação e que, naturalmente, a própria FAO já nos chamou a atenção, que está muito preocupado com esta situação. Se isso for avante, está na iminência de nos retirar este selo. Naturalmente, as questões ambientais que nos preocupam imenso, do ruído, da poluição, já foi questionado mesmo a questão das águas à IAPA para nos certificar da quantidade enorme que é preciso para a lavagem das águas do único rio Cove, do rio que existe lá, em que, só para lembrar os seus deputados e à Comissão, que estamos a falar do rio que inviabilizou a 4ª barragem que na altura tinha sido projetada e que foi o que estão a ser feitas pela Iberdrola, que a 4ª barragem não foi, pela uma espécie rara que existia no rio Covas, a margaritífera, e que existe aqui e, portanto, também se coloca em questão. Depois, também, nesta primeira fase, dizer-vos que a própria empresa nunca mostrou boa fé neste processo com a população. Portanto, este processo da mineração, independentemente das complicações que existem, naturais, que toda a gente compreende, nunca teve uma preocupação de falar a verdade com a população. E isso também nos preocupa, mesmo neste momento, a informação é sonegada e, além de ser sonegada, não é dita com verdade. Depois, dizer-vos a área que está em questão. São 542 hectares, salvo erro. Não sabemos, continuo a dizer, não sei a área que está no estudo de impacto ambiental. Eles falam nessa área, mas não está cedida 72 hectares que a pediram ultimamente e que, por linhas travessas, vamos sabendo que foi incluída nesse estudo de impacto ambiental e que não tem autorização de ninguém. Dizer-vos que isto começou em 95, com uma concessão por parte da DGEG e autorizada para a Câmara de Boticas, na altura, de 60 hectares para prospeção de feldspato e quartzo. Sem ninguém saber, foram aumentando a área até estes 400 ou 500, dependendo dos 70 se estão ou não, para exploração de lítio. Portanto, inserindo um novo mineral, tem que haver outro estudo de impacto ambiental, coisa que nunca foi apresentado, coisa que nunca foi feita. Foi, efetivamente, para o feldspato e quartzo e que não tinha o lítio. A DGEG nunca comunicou à Câmara de Boticas estas autorizações, nunca as colocou em discussão pública e, portanto, também e só aqui já nos deixa com o pé atrás. Pois fala-se muito no desenvolvimento da região e na questão socioeconómica e no aspecto social desta população. Eu pergunto, tem havido muitas medidas, e se o Sr. Ministro está tão entusiasmado com esta questão do lítio, porque é que ainda não fez nenhum programa para este território? Se quer alavancar este território, portanto, devia fazer alguns programas específicos, até porque tem um selo, o selo de património mundial que podia ser. Repare-se que está publicada a legislação, falta sair o aviso, do mais coeso, do capital natural, onde, por exemplo, este território não pode concorrer. Por aqui se vê que não estão minimamente preocupados com o desenvolvimento desta questão. Outra situação que a Secretaria de Estado das Florestas, também ligada ao Ministério do Ambiente, estão a fazer muitos planos de paisagem. E esta é uma área enormíssima que é desvastada, ou será desvastada se for para a frente. Porque é que não se faz um plano de paisagem também para este território? Assim como também algumas contrapartidas, que ninguém fala nas contrapartidas, apenas a empresa nos dá, e também digo os números que colocou em cima da mesa, com umas situações pouco próprias, de 5 milhões de euros para os 12 anos que está equacionada a extração da riqueza, da mina, digo eu. Depois, também dizer-vos que estas prospeções que foram feitas, nunca houve autorização da Câmara de Boticas, violaram regras do PDM. Diga-se de passagem que estão em reservas agrícolas e reservas ecológicas. Perguntei à IAPA, perguntei à Direção Regional de Agricultura, perguntei ao ICNF e Regime Florestal também. Nunca deram pareceres. Pergunto, como é que foi possível também fazer estas prospeções sem a dita autorização? E depois é aqui que nos preocupa imenso. Dizem que têm um plano muito rigoroso de mineração e eu preocupo-me porque a DGEG apenas não existe. A DGEG não existe. A DGEG existe só a emitir pareceres à conveniência de alguns dividendos que advenham para a DGEG e naturalmente para o Estado. E, portanto, não há fiscalização. Já não houve agora, muito menos a seguir. E, portanto, isto também nos preocupa. Questões do royalties. Numa reunião com o Sr. Secretário de Estado, foi dito e que iriam publicar uma legislação que ainda não publicou e, portanto, como eu tenho más experiências com estas questões de é dito hoje e não é cumprido amanhã, portanto, repare-se até o que está na proposta de legislação. Um terço dos royalties que seriam diretamente para o território. O resto era para um fundo ambiental. Mas então, se o prejuízo é no território, porque é que não ficam mais riquezas no território? Ou então, porque é que não se diz, sendo o fundo ambiental, mas que, com candidaturas específicas e muito objetivas, naturalmente, que teriam que ser analisadas, que fossem, por assim dizer, ficassem um pouco condicionadas ao território. E por fim, dizer que o Conselho de Boticas é rico em muita coisa. Pelos vistos também é rico em lítio. Mas, independentemente de tudo, a maior riqueza que aquele território tem é a sua população, é as suas gentes e é o trabalho que temos feito diariamente para fixar gente. E este investimento é sempre à frente. Fica completamente despovoado aquele território. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos passar agora ao período de perguntas. Em princípio, e segundo as normas, são os membros da Comissão que estão habilitados a fazer estas perguntas, mas se ninguém se opuser, elas podem ser feitas por outros deputados que não membros da Comissão. E a primeira pergunta que faço é se alguém se opõe que sejam deputados que não sejam membros da Comissão que possam fazer as perguntas. Não há oposição. Bom, então, de parte do Partido Socialista, não sei.
Será o deputado?
Também não. Eu, Tadas São Simões, que vai fazer a intervenção.
Seguindo menos as comissões onde eu estou, é sempre o partido do PSD, o partido mais votado da oposição, a iniciar as intervenções. Não sei se é o hábito.
Não, no ambiente não é.
Não é assim.
Não é assim.
De qualquer forma, o PSD tem.
Não, eu farei a interpelação por parte do PSD. Enfim.
Pronto. Então, vou deixar o Sr. Presidente continuar a.
A presidência não o quer incomodar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento especial ao Sr. Presidente da Câmara, ao Sr. Presidente da Junta e aos membros da Comissão que aqui estão hoje. E dizer-lhe que compete-nos ouvi-los e compete-nos atender as questões que nos trazem. A petição tem já um conjunto vasto de argumentos que se ligam à exploração de lítio no Conselho de Boticas. Não há só esta petição e há um conjunto de movimentos espalhados pelo país. A questão que se coloca é a questão da compatibilização dos interesses locais com o interesse nacional. Ou seja, como é que um país que é rico num determinado universo de produto que é hoje necessário para nós fazermos uma transformação da nossa própria economia, pode deixar de o explorar? Esta é uma questão mais ideológica, digamos assim, uma questão principal que tem que ser feita num debate nacional. Depois há as questões ligadas com o território, como é lógico. Ou seja, nós estamos aqui com um conjunto de peticionários que têm uma ligação com um conselho específico, com uma solicitação específica. E perante esta questão há duas perguntas a fazer. A primeira pergunta é, o movimento que faz a petição é contra ponto ou o movimento que faz a petição é contra desde que ou nos limites de? Se a primeira pergunta é o movimento é contra ponto, eu penso que o nosso debate está terminado, é uma posição que se prende com a primeira. Ou seja, sobre isso nós podemos discutir se o país tem ou não tem para fazer e em que sítios o país vai fazer essa exploração. Portanto, é uma discussão nacional. E, portanto, em boticas nós não queremos participar nessa discussão nacional e ponto. Se nós caminharmos no sentido da intervenção do Sr. Presidente da Câmara, que elencou um conjunto vasto de questões que têm que ser respondidas, aí a discussão vale a pena fazer. E vale a pena fazer para concordar. Ou seja, se nós fizermos a exploração de lítio em boticas, quais são as condições mínimas e quais são as condições exigidas pela população e pelas autarquias para que se faça essa exploração? E se eu pudesse ter contribuído para o agendamento desta petição, eu teria dito ao Sr. Presidente da Câmara, ao Sr. Presidente da Junta, aos membros da Comissão, podemos fazer esta discussão depois de lerem e de conhecerem o estudo de impacto ambiental? Porque o estudo de impacto ambiental é um elemento relevante e a vossa posição sobre o estudo de impacto ambiental era muito importante para este debate. Ou seja, quando o Sr. Presidente chega aqui e diz nós ainda não temos uma opinião sobre o estudo de impacto ambiental, estamos aqui a ouvi-los, mas gostaríamos de os ouvir com mais informação. Depois um conjunto de questões. Primeira questão, o reconhecimento da FAO é central, ou seja, não deve haver em Boticas e em Montalegre nenhuma exploração que colida com essa classificação. Segundo ponto, não pode haver em Boticas ou em qualquer outro sítio uma exploração que danifique o território na perspectiva do seu desenvolvimento integral. Terceira questão, não é possível fazer uma exploração que crie problemas de natureza de saúde ou de sustentação da população local. É verdade, é que Boticas têm uma realidade própria, sob o ponto de vista ambiental, sob o ponto de vista da produção animal, sob o ponto de vista da vida de comunidade, que tem que ser entendida por quem decide. Também não podemos deixar de saber quais são as compensações. Boticas, por exemplo, foi o concelho escolhido pelo Alto Tâmega para ter um aterro sanitário. Nessa altura houve muitos movimentos, muita gente que se pronunciou contra isso. Bem, hoje convivo perfeitamente com o concelho de Boticas. Nessa altura também havia movimentos desta natureza. Ou seja, no meu território eu não quero nenhum aterro sanitário e em Boticas isso aconteceu. Porquê? Porque se conseguiu encontrar um equilíbrio entre os interesses todos para que ficasse lá o aterro sanitário. Bem, o que é que nós precisamos de fazer para se encontrar o equilíbrio necessário para que em Boticas possa também cumprir-se, ou não, o desafio do país de produzir um elemento que é central para o novo tempo que temos? As compensações são centrais, ou seja, não pode ser, vou terminar, Sr. Presidente, não pode ser só alguém de uma empresa a negociar com a Câmara Municipal. As relações institucionais não pode ser um despacho da guerra relacionado com a Câmara Municipal. As questões relacionadas com os tempos e com as ocupações não pode ser a zona de guerra a relacionar-se com a Câmara Municipal. Portanto, e para terminar, entendemos muito bem a posição da Câmara Municipal, conhecemos o enquadramento geral e teria sido muito vantajoso que nós já tivéssemos aqui a posição de todos sobre o estudo de impacto ambiental, porque esse é determinante, ou seja, corta aqui, põe ali, ou então não, ou seja, em Boticas não, ponto. E essa questão não decorre da intervenção do Sr. Presidente da Câmara. Muito obrigado. Muito obrigado, peço desculpa, Sr. Presidente, de me ter alongado um pouco mais, mas eu acho que era necessário fazer esta intervenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar à intervenção seguinte pelo deputado do PSD, o Dr. Luís Leite Ramos.
Muito obrigado. Agradecer de novo a presença dos peticionários do Sr. Presidente da Câmara, da Sra. Presidente da Junta. Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que este processo, e eu, enquanto deputado eleito pelo Distrito de Vila Real, tenho acompanhado desde o início, surge por uma questão muito relevante, que é a desconfiança, desde a primeira hora, das populações relativamente ao processo. Há um sentimento, e gostava que partilhassem connosco, que validassem ou não, mas aquilo que eu sinto é que há um sentimento por parte das populações desde a primeira hora que estavam a ser enganadas e que nunca lhes foi contada toda a verdade. O Sr. Presidente já teve a ocasião de dizer que tudo isto nasceu com uma autorização para uma exploração de uma área limitada para determinados tipos de minerais, no caso concreto feldspato e quartzo, e o processo foi ganhando dimensões e contornos que desde a primeira hora suscitaram receio, preocupações e medo. E, portanto, se alguém falhou neste processo, foi o Estado, através da administração pública, que não conseguiu dar esta confiança e, sobretudo, fazer com que o processo fosse transparente desde o início. A segunda questão tem a ver com os impactos conhecidos relativamente às explorações deste género. E eu gostava que nos explicassem, para além daqueles que já foram referidos, que também suscitaram, no fundo, a mobilização das populações e suscitaram graves preocupações por parte destas populações, nomeadamente na interação com a administração, das quais não obtiveram respostas. Há já eventos que provam isto mesmo. E há aqui uma questão essencial. No plano de aproveitamento das barragens do Alto Tâmega, o Governo, a APA, decidiram não construir uma barragem em Boticas porque havia 4 lagostins de água doce que o estudo de impacto ambiental tinha identificado. A mesma administração aceita habilitar e licenciar uma exploração com esta dimensão, com o impacto visual e com os impactos associados, sem problema nenhum. As populações não entendem esta duplicidade por parte da administração e por parte da Agência Portuguesa do Ambiente. Como é que é possível impedir a construção de uma barragem porque há 4 lagostins de água doce identificados no estudo de impacto ambiental e é possível licenciar uma exploração a céu aberto com esta dimensão e com este tipo de impactos. E, portanto, mais uma vez, aquilo que as populações têm vindo a dizer e têm manifestado perante o Estado é que esta administração tem sido dúplice e eles também que seja cúmplice com um processo que vai, naturalmente, ter problemas e consequências graves. O terceiro elemento, também que é difícil de entender, é como é que o mesmo Estado aceita apresentar uma candidatura e defender uma candidatura perante a FAO para classificar este território como património mundial agrícola e depois, em nenhum momento, condiciona a exploração a esta classificação. Aconteceu o mesmo relativamente ao Douro no caso da barragem do Tua, cujo processo foi um processo muito complicado, mas em que o Estado também teve este tipo de atitude e não privilegiou a defesa de uma classificação que tinha sido o próprio Estado a fazer perante a Unesco, e neste caso é uma interrogação e uma dúvida enorme perceber como é que o facto de ser património mundial classificado pela FAO não é um elemento que deveria, ao contrário, à partida, colocar um conjunto de condições relativamente não só à prospeção, mas naturalmente à exploração. Nós não conhecemos o estudo de impacto ambiental e gostaríamos de ver até que ponto é que esta dimensão é tratada. E, finalmente, Sr. Presidente e senhoras e senhores peticionários, a questão essencial é esta. Qual foi o processo negocial que existiu até agora por parte das entidades, quer dos promotores, quer do Estado, quer da administração em todo este processo? As populações foram ouvidas? As suas considerações foram tidas em conta? Houve debate relativamente aos verdadeiros impactos, as vossas dúvidas, os vossos medos, os vossos receios em algum momento foram tidos em conta e foram rebatidos por parte da administração? É que, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista do Grupo Parlamentar do PSD, a questão essencial é exatamente essa, que este processo que tem uma incidência no território junto das populações deveria ser um processo transparente, deveria ser um processo aberto, deveria ser um processo negocial em respeito pelas leis que regem e regulamentam, no fundo, este tipo de atividades. Ora, no nosso sentimento é que nada disto aconteceu e, naturalmente, por isso mesmo, temos estado ao lado das populações neste processo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e passo ao Sr. Deputado a condução deste trabalho.
Muito obrigado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, senhores e senhoras deputadas, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Junta e senhoras peticionárias, desde logo quero saudar que aqui venham, saudar a vossa atividade cívica sobre um assunto que diz muito às populações, que é a exploração de lítio nestas terras. E desde logo queria perguntar se sentem que foram ouvidas as populações, porque a última vez que falei com pessoas das terras do Barroso, o que nos diziam é que não, que fizeram tudo sem ter em conta, sem falarem com a população. Mas queria dirigir-me também àquilo que o deputado do Partido Socialista, Santos Simões, aqui perguntou, que é em que moldes, em que limites, em que esquema é que aceitariam a exploração de lítio? Essa é uma pergunta que se deve fazer, mas não só deve ser feita a vós, mas deve ser feita em primeiro lugar ao Governo. O Governo prometeu que a lei de 2015 seria regulamentada. O problema é que a lei de 2015 ainda não foi regulamentada. Estamos a viver com uma lei de 1990, quando o lítio ainda não era o recurso que hoje é reconhecido. E o próprio Governo dizia que é essencial atualizar esta lei, isto é, a regulamentação da lei de 2015, para ter mais controlo público da exploração de lítio. E, portanto, obviamente, que esta pergunta deve ser, em primeiro lugar, respondida pelo Governo, até para as populações poderem também falar sobre isso, para as populações terem também instrumentos para defender os seus direitos neste contexto. E é lamentável que essa lei ainda não esteja atualizada e que essa resposta por parte do Governo, nomeadamente aquilo que é a proteção das populações, não tenha sido respondida. E queríamos fazer também algumas outras perguntas. Falaram-nos aqui que as vantagens económicas consideram que são irrelevantes para as terras do Barroso. Aquilo que eu perguntaria é, neste momento há toda uma organização económica, nomeadamente o Barroso é considerado património agrícola mundial. Pronto, há pessoas que neste momento têm os seus rendimentos de atividades agrícolas, de atividades pecuárias, de atividades ligadas ao património, ao território. Se existir esta exploração, esses rendimentos serão obviamente diminuídos ou destruídos e outros rendimentos de outras empresas serão, obviamente, aumentados, nomeadamente da exploração mineira. Aquilo que eu queria perguntar é se consideram que isto não é uma transferência de riqueza de umas atividades económicas para outras e se acham que o Governo teve ou não esta dimensão em conta. Queria também perguntar sobre o que é que aconteceu na prospeção, na fase da prospeção, porque os relatos que nós temos tido é que as prospeções têm sido bastante agressivas, que destroem coberto vegetal e florestal, que as perfurações são bastante grandes, que secaram furos de água, que deixaram os restos das prospeções em sacos de plástico, ou seja, não houve restituição, no final da prospeção não houve restituição ao estado original. Isto é uma preocupação tanto maior, porque se existe uma exploração com os impactos muito maiores, como é que vamos ter a reposição ambiental, ou original, ou pelo menos remediação dos riscos? E, portanto, queria saber como é que correu a fase de prospeção. Queria ainda perguntar sobre as questões que têm sido adiantadas. O Governo diz que não haverá mina se, o estudo ambiental for negativo, estamos para saber, e dois, se as medidas compensatórias que as empresas têm que garantir são de tal forma grandes para proteger as populações e o ambiente que as empresas não estão interessadas. Aquilo que nós queríamos perguntar é se têm conhecimento de quais é que são estas medidas compensatórias que são exigidas às empresas para, obviamente, protegerem e salvaguardarem os interesses das populações e os interesses das a proteção ambiental. Por fim, queria dizer que, de facto, estamos a falar de uma coisa que tem um interesse nacional, mas de dizer que o interesse nacional também significa não abandonar o interior quando se falou em fechar serviços públicos e outras valências do Estado, que têm sido abandonadas e agora têm sido o interior é olhado desta forma como uma grande fonte de riqueza por parte do lítio. Eu queria expressar, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, grande preocupação e partilhar as preocupações que aqui nos trazem. Temos feito várias questões ao Governo nesta matéria e agradecer novamente o vosso trabalho e espero que sejam ouvidos e queríamos ter essas respostas vossas, mas acima de tudo também as respostas do Governo sobre as condições que estão afinal previstas para esta exploração, que pode ter efeitos muito draconianos sobre as populações e sobre o ambiente e estamos bastante preocupados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Duarte Alves, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Presidente, a todos os deputados. Também cumprimentar e saudar os peticionários, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Boticas e da Junta de Freguesia de Covas do Barroso. De facto, agradecemos as informações que nos trouxeram, as preocupações que certamente teremos em conta na nossa intervenção. Mas queria começar por deixar aqui aquilo que é a posição de partida e a posição de princípio do PCP relativamente à exploração de lítio e de outros recursos minerais do país. Consideramos que o país deve conhecer os seus recursos minerais e avaliar em cada caso se deve ou não ser explorado. E para fazer essa avaliação deve ter em conta os diferentes critérios. O critério ambiental, o critério das populações, o critério económico e, enfim, o critério também dos recursos que o país precisa para, enfim, para a sua produção, para a sua indústria. Portanto, desse ponto de vista, é necessário que o país conheça os recursos que tem e avalie em cada caso se deve ou não deve fazer a exploração. E partindo desse princípio, consideramos que essa avaliação sobre as condições de exploração de um determinado mineral, neste caso o lítio, só pode existir se existir uma empresa pública com capacidade, meios humanos e técnicos para realizar campanhas de prospeção e pesquisa, sem que esteja dependente das próprias multinacionais mineiras. E este é um problema fundamental que para nós existe. A partir do momento em que a prospeção e o conhecimento dos recursos está dependente das próprias multinacionais mineiras que fazem essa prospeção, já contando com a própria exploração, coloca-se aqui uma situação de promiscuidade entre público e privado e uma avaliação que nunca é sobre o ponto de vista do interesse do país, mas sobre o ponto de vista daquilo que interessa àquela empresa em concreto. E, portanto, desse ponto de vista, consideramos que tem que haver essa entidade pública com essa capacidade e que possa fazer essa avaliação e impedir situações como muitas que se têm assistido, umas mais recentes, outras mais remotas, até de autêntico saca recursos naturais, nacionais e de promiscuidade entre o público e o privado. E, portanto, consideramos que enquanto não houver essas condições, deve haver uma reavaliação nas atuais concessões e a suspensão de todas as novas licenças de prospeção e pesquisa e, naturalmente, também de exploração do lítio. É esta a nossa posição. Sobre a questão da avaliação dos vários impactos económicos, sociais, ambientais, de qualidade de vida para as populações, percebemos perfeitamente qual é que é a posição dos peticionários e da autarquia. Ficou aqui claro os diferentes aspectos que colocaram, nomeadamente esta questão da reserva agrícola mundial, que é uma questão de facto preocupante, as questões da alteração que pode trazer às populações, o facto de não verem que haja de facto melhorias do ponto de vista do emprego e do desenvolvimento económico. Portanto, a vossa avaliação desse ponto de vista parece-me que está feita e que nós teremos de a ter em conta nesta discussão. Agora, de facto, falta essa entidade nacional para fazer uma avaliação que hoje não existe, e isso é uma grande lacuna que temos no nosso país e que dá origem a estas situações que são, de facto, muito questionáveis do ponto de vista da avaliação dos recursos nacionais e da promiscuidade entre público e privado. E, portanto, é esse o ponto de vista que queríamos aqui também deixar, agradecendo mais uma vez as informações que trouxeram e saudando a vossa iniciativa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Mariana Silva, do Partido Ecologista aos Verdes.
Obrigada, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Presidente da Junta, os peticionários que hoje se deslocaram à Assembleia da República para falar sobre esta questão que vos preocupa e que temos conhecimento porque os Verdes estão envolvidos nesta questão desde que se começou a falar, não desde o início, porque, como disse o Sr. Presidente da Câmara, este início já vem há muitos anos e até num caminho um pouco solitário e na sombra, não é? E só mais tarde é que as populações conseguiram perceber o que é que se estava a passar, mas, como sabem, os Verdes não são contra a exploração de minerais, mas de minério, mas há aqui esta questão mais importante, que é o facto de haver um património natural e de haver uma população que preservou este património, que luta para que este património seja preservado e seja usado de uma outra forma, e por isso prevalece aqui esses interesses. Agora com a Covid percebemos que no interior os casos não foram tantos, não é? E por isso há aqui uma qualidade de vida que se deve também e que se deve também manter e, por isso, preservar. Dentro das preocupações que consta desta petição, eu gostaria de saber se o Sr. Presidente da Câmara tem conhecimento de que este projeto poderá ser considerado mesmo um projeto PIN, visto que os Verdes se têm debatido para revogar o regime jurídico dos PIN, porque assenta numa ideia de um sistema de favorecimento pouco transparente e que muitas vezes são projetos muito abreviados, todo o processo é abreviado e está por trás grandes incentivos financeiros e que poderá de alguma forma trazer aqui menos transparência aos projetos e com implicações que já foram faladas aqui de nível de preservação do ambiente e dos ecossistemas e da qualidade de vida das populações. Depois gostaria também de perceber o que é que qual foi o esforço tanto dos responsáveis locais como da população para que a classificação do património agrícola fosse atribuída, porque, como sabemos, não caiu do céu, não é? Com certeza este tipo de classificações não caem do céu e é preciso saber também qual foi o esforço que foi feito por todos aqueles que lá vivem e por todos aqueles que lutam para preservar a sua terra. E também perceber se o seu secretário de Estado Galamba se falou com a Junta de Freguesia ou com a Câmara Municipal sobre a alteração da lei, que inicialmente se falava no início do ano que o Governo iria fazer uma alteração à lei e que de alguma forma envolveria mais as câmaras e as juntas de freguesia nestas decisões, e se já tiveram algum contacto da parte do seu secretário de Estado. E, por fim, dizer que realmente os Verdes continuarão ao lado das populações e na preservação do ambiente e na preservação destes locais, que me parece que poderá estar com o futuro minado, não é? Mas que com a classificação de património agrícola poderá ter mais futuro garantido e com uma outra qualidade do que abrindo uma grande cratera e depois durante anos e depois ela ficar lá sem qualquer futuro à vista. E por isso os Verdes consideram que a vossa luta é legítima e, mais uma vez, obrigada por terem vindo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra agora à Sra. Deputada Joacine Catar Moreira.
Sim, senhora. Portanto, eu iria iniciar, obviamente, por cumprimentar tanto senhor presidente da Câmara, presidente das junta e os e as peticionárias. Isto é um esforço enorme, esta movimentação das autarquias e da população articula-se. São especialmente quando estão a exigir a um executivo que já várias vezes mostrou estar muito especialista em originar processos, normalmente com pouquíssima transparência e às vezes sem nenhuma legitimidade democrática. Isto, obviamente, que é útil vos ouvirmos hoje, mas é absolutamente absolutamente inquietante nós andarmos, desde o início desta legislatura, ouvir instituições e entidades a repetir sucessivamente a mesma coisa. Que as pessoas não foram ouvidas, que não houve uma avaliação ambiental estratégica, que não houve transparência, e nós ficamos sem entender necessariamente em que áreas é que nos havemos de dirigir, se haverá alguma iniciativa legislativa que neste exato momento considerem verdadeiramente útil para auxiliar isto. E isto porquê? Porque o Partido Socialista reafirma sucessivamente a sua ótica ambientalista, ecologista, etc, etc, etc. E se por um lado vai nos dando algumas amostras de relativa preocupação ambiental, por outro lado, nunca se afasta das hipóteses de se relacionar com as altas entidades financeiras e grupos de interesse, mesmo que isto não signifique necessariamente a salvaguarda dos interesses nacionais, dos interesses regionais. Obviamente que, na minha ótica, é fundamental que haja uma avaliação ambiental estratégica regional, da mesma maneira que também considero essencial uma avaliação ambiental estratégica nacional, mas há uma resistência enorme. E eu só vos posso é saudar, incentivar e garantir que, na minha insignificância na Assembleia, irei usar os instrumentos para exatamente corresponder ao que pedem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra agora aos senhores peticionários. Têm 10 minutos para responder às questões que vos foram colocadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu, independentemente deste assunto ir a plenário também, vou daqui satisfeito, portanto, que vejo uma grande solidariedade de todos os partidos. Dizer-vos também que, a propósito do Covid, portanto, o Conselho de Boticas, felizmente, até este momento não tem caso nenhum positivo, desde o início. E, portanto, só para ver a qualidade do ambiente, para ver aquela forma de vivência daquela gente. E esta, a questão da legislação, perguntou a Sra. Deputada Joacine e também a Sra. Deputada Mariana Silva, foi produzida legislação sobre novas explorações e, de facto, Covas de Barroso ficou de fora. Não sei porquê, mas ficou de fora. Aqui entronca noutra situação. Concordo com o Sr. Deputado do PCP, que diz que o país deve conhecer os seus recursos. Concordo plenamente, Sr. Deputado. Só não concordo é que esse conhecimento implique logo uma exploração. Isso é que foi mal. Assim como
não foram corretos com a minha gente. A forma, para já não avisaram ninguém, nem ninguém sabia que iam fazer aquele serviço. E as prospeções, eu até tinha esse exemplo de uma prospeção de ouro que houve no Conselho de Boticas e que eu vim de propósito a Lisboa uma série de vezes para que houvesse exploração. E a prospeção, hoje passa lá, não vê nada. Aquela gente pensou, porque o Conselho terá pouca gente, portanto que ninguém ligaria, e começaram, pura e simplesmente, a arrasar completamente aquela floresta. Decaparam tudo o que era terra vegetal, plataformas, 110 plataformas, com 100 metros cada uma. Portanto, só por isso vê. E eu obrigava, por isso é que eu tenho muita desconfiança também da DGEG, que obrigava a recolocar toda a terra vegetal, e se hoje passar lá, não está nada feito. Ou muito pouco feito. Bom, eu quero ser um pouco sucinto para dar também aqui oportunidade aos meus colegas e peço que tenham uma tolerância, Sr. Presidente, porque viemos de muito longe e também há aqui gente preocupada, que é a Sra. Presidente de Junta, a Sra. Presidente do Conselho Diretivo, que é proprietária dos terrenos, que proibiu a empresa de entrar nos terrenos, que não tem autorização para entrar nos terrenos e que eles continuam abusivamente a entrar nos terrenos. Por aqui se vê a postura. Explicação à população? Não, nunca houve. Houve uma reunião que eu promovi, que eu tentei, que eu obriguei a empresa a ir lá, que não disse nada. Mais confundidos ficaram, só para explicar à população. Relativamente à questão do projeto PIN, aí estamos sossegados. Eu fui chamado à CPAI. Aqui é que é um processo transparente. Eu fiz uma exposição, fui chamado à CPAI e expliquei por A mais B porque é que não concordava. Respondendo concretamente ao Sr. Deputado Ascenso Simões, que agradeço a sua presença e as suas perguntas, dizer-lhe assim, liminarmente, somos contra. Mas não somos contra porque somos contra. Nós dizemos porquê. E, portanto, por isso é que o estudo de impacto ambiental é importante. Nós queremos justificar porque é que somos contra. Porque se fosse pela nossa vontade, garantidamente que não haverá exploração em Boticas. Mas dizia eu que, relativamente ao projeto PIN, estamos salvaguardados. Que foi, para já foi indeferido. E segunda questão, foi produzida a legislação onde o parecer da autarquia é vinculativo. E este processo devia ser assim. Quem sabe os interesses do território é as autarquias, não é o Terreiro do Paço, não é o Estado Central, não é. E, portanto, e por isso é que nós temos aqui alguma dificuldade em perceber algumas questões. Quais as compensações que são exigidas à empresa? Ao Sr. Deputado, eu peço que pergunte ao Sr. Ministro, ao Sr. Primeiro-Ministro, se há alguma, nós não sabemos, portanto, nem ainda temos conhecimento, pode ser que efetivamente venha no estudo de impacto ambiental. E outra questão que é fundamental. Houve um Sr. Deputado que disse aí, por mais rendimento ou por mais compensações, e atenção que eu estou à vontade, eu, como Presidente de Câmara, validei a construção de umas barragens no Alto Tâmega, porque foram sérios e transparentes e corretos connosco. E houve muito diálogo e foi autorizado pelos 6, 7 Presidentes de Câmara da área envolvida. Mas, por mais compensações que haja, e sabemos os efeitos nefastos que uma mina tem, só para terem uma ideia, são três buracos a céu aberto, um deles com 300 metros de diâmetro e cerca de 200 metros de profundidade, que ficará a céu aberto. Já vai 600, mas pelo menos sabemos que depois há mais, mas o que estava no primeiro estudo. E isso ficará a céu aberto. É inconcebível naquele território. E o rendimento desta gente, a fixação desta gente naquele território é a agricultura. E, portanto, são pequenas famílias que nós incluímos e que a Câmara de Boticas gasta muito dinheiro também para que estas pequenas famílias lá fiquem, e essas famílias garantidamente sairão de lá. Portanto, não é com medo, com alguns milhões que nos acenem, que nós nos vamos vender e que vamos autorizar essa autorização. Sr. Presidente, agradeço a sua paciência e passava naturalmente aqui aos colegas.
Faça o favor.
Ora, boa tarde a todos. Em primeiro, agradecer ao Presidente Vicente Valdir, ao Presidente da Junta e, em especial, ao Presidente da Câmara pela forma como se tem empenhado na preservação e valorização do nosso território. Estamos aqui hoje para vos, em particular aos senhores deputados também, estamos aqui hoje para vos pedir que reflitam sobre as consequências da concessão de licenças de prospeção e exploração de lítio em Covas do Barroso, na denominada Mina do Barroso, e solicitar o seu cancelamento e demais pedidos de prospeção nas zonas circundantes para preservar o ambiente, o património e a saúde e a qualidade de vida da população. Que se reflita hoje sobre as consequências e os perigos para o nosso país da estratégia do fomento mineiro, com o pretexto de descarbonizar, seguida pelo Ministério do Ambiente e Transição Energética. Senhores deputados, Covas do Barroso, a terra do guerreiro galaico, lusitano e de património classificado, é uma terra com mais de um milénio de história, faz parte do Barroso e é referenciada no relatório que levou as organizações das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura a classificá-lo património agrícola mundial. O seu ecossistema é habitat de espécies protegidas, incluindo o tão falado mexilhão do rio, que travou a construção de uma barragem por se encontrar no rio Bessa, cujos afluentes incluem o rio de Covas. Sabemos dos esforços do governo português para angariar investimento estrangeiro para explorar lítio em Portugal. Há um vídeo, em inglês, produzido pela empresa Desenvolvimento Mineiro, que em setembro de 2018 foi levado ao Canadá pelo então secretário de Estado da Energia, o Sr. José Seguro Sanches, qual vídeo de promoção turística à procura de angariar investimento estrangeiro na exploração de recursos minerais portugueses e promover as facilidades e apoios proporcionadas pelo Governo e pelas universidades portuguesas. Aconselho os senhores deputados a verem o dito vídeo para perceberem as expectativas que foram criadas nas mentes dos ditos investidores e às quais estão bem patentes nos exemplos que tivemos com a Mina do Barroso e com a corrida às licenças de prospeção de lítio que o senhor Ministro Matos Fernandes por várias vezes defendeu, dizendo que não implicam exploração. A população ou a autarquia... Tudo se processa sem que a população ou a autarquia sejam consultados ou sequer informados. Este comércio de licenças já rendeu à empresa, a quem foi concedida a licença original da Mina do Barroso, uns 6 milhões de euros, sem que tenha explorado nem 1% do que previa no plano de labra, e no qual se baseou o estudo de impacto ambiental e a partir do qual se licenciou a licença, no qual se, a licença que saibamos até hoje, os responsáveis pela atribuição da licença nunca lá foram ver, quanto mais fiscalizar, para saber se os termos da licença e os compromissos que assumiram no estudo de impacto ambiental foram respeitados. Até há bem pouco tempo, ainda se padecia em Covas do Barroso de um sentimento de impotência contra o desígnio do poder e do governo. Mas havia também confiança nas leis e instituições do Estado de Direito que se estabeleceram no pós-25 de Abril. Quando a Sabana Resource, que em Portugal é conhecida por Sabana Lithium, por lá apareceu em maio de 2017 a reclamar os direitos da licença que tinha comprado, houve uma certa estranheza que se falasse em explorar lítio e não quartzo e feldspato. A primeira pergunta que fizemos foi se o mesmo iria ser lá processado. É que até em Covas se sabe a diferença entre uma mina e uma pedreira. Mas diziam-nos que não sabiam, que ainda precisavam de fazer mais prospeções. Mas a forma agressiva como se processaram e a extensão que abrangeram levou-nos a questionar que licenças realmente existiam e para que áreas. À direção dos baldios e outros proprietários foi-lhes apresentada uma cópia do aviso publicado em Diário da República em 2011, com forma de legitimar as ditas prospeções. Pedidos de cópia do contrato a que o dito aviso se referia foi negado, alegando ser necessário por questões de concorrência. Não houve fiscalização ou controle ambiental e o resultado é aquele que ainda se lá pode ver e que alguns dos senhores deputados já tiveram a oportunidade de testemunhar, de 300 furos, com um total de 30 mil metros, numa extensão que equivale a mais de 500 campos de futebol às nossas portas. Foi necessário que, ao fim de quase um ano de prospeções, o deputado Jorge Machado, do PCP, interpelasse a JEG para que se esclarecesse que licenças realmente existiam e para percebermos que, afinal, a licença original que tinha sido alterada em 2011 e que os 120 hectares em que seriam explorados três núcleos que totalizavam 70 hectares tinham sido adicionados outros 422 hectares para prospeção, de 4% da área da freguesia a área condicionada passou para 18%. Entretanto, houve outro pedido de ampliação em junho de 2019 publicado em Diário da República com vários erros que impossibilitavam qualquer reclamação de forma efetiva. Erros esses que só foram retificados depois de contactarmos a DGEG. Nada sabemos da publicação, que se diz ter sido feita, como a lei exige, em jornais regionais e nacionais. Das reclamações feitas, também nada sabemos. Até agora não tivemos resposta. Daí se deduz a importância que a JEG e o Ministério por ela responsável atribuem à participação da população no que deveria ser um processo democrático. E é uma indicação da confiança que neles podemos depositar. A Sabana Lithium, por sua vez, tem procurado outras formas de aumentar ainda mais a área da mina, assegurando a aquisição futura da licença de concessão requerida por Aldeia Irmãos para 3 blocos adjacentes à mina do Barroso, com uma área de 275 hectares, através de um contrato de promessa de compra e venda de direitos da licença, e então de 4% seriam então 30% da área da freguesia. Depende-se de tudo isto que em Portugal uma licença de prospeção é uma carta branca para qualquer empresa fazer o que entender sem que haja nenhuma intervenção do Estado ou do organismo que a concede. E como se pode ver com a licença atribuída em Montalegre, nem sequer se faz uma seleção cuidada e prudente das empresas a quem se atribui as licenças. Não há limites ou restrições impostas à extensão ou à natureza da área por elas abrangida. Mas há estudos de impacto ambiental, dirão. Pois dizia a própria Sabana Resources, ainda há 18 dias, quando nos informou da entrega à IAPA, das 6 mil páginas que o constituem, o estudo de impacto ambiental, que estará disponível para consulta daqui por 2 dias, que em Portugal 95% dos estudos de impacto ambiental são aprovados. O dito estudo foi feito depois de perceberem que afinal não podiam classificar a mina como projeto de interesse nacional e escusar-se a fazer outro depois de tantas alterações à licença original. Imagine-se só, e porquê 6 mil páginas? A julgar por uma apresentação que a empresa fez do plano de Labra, ainda há um mês, há muitas indefinições e segundo ela, várias opções são contempladas. Deixo ao vosso critério as ilações que quiserem tirar relativamente à profundidade da análise que se poderá fazer dentro dos prazos legais e a probabilidade de uma das opções ser viável e não ter que ser alterada no decurso da exploração. Diz-nos a empresa que respeitará as mais apertadas normas ambientais e o conceito de green mining e para isso vão decapar, desmatar e desflorestar hectares das nossas terras, gastar gigawatts de eletricidade que lá produzimos e milhares de metros cúbicos de água que usamos para regar as nossas terras. Vão desviar 2 cursos de água, abrir várias minas a céu aberto, algumas das quais a escassos metros das nossas casas e deixar lá crateras maiores do que a Assembleia da República. E como não é uma pedreira, é preciso refinar a pedra até ser farinha e lavá-la com água, que depois vai acabar na rede hidrográfica do norte de Portugal. Mas não fica por aí. O concentrado de espodumena que lá querem tirar vai depois para a China, para ser refinado e convertido em hidróxido de lítio. Da refinaria que o governo diz querer construir em Portugal, diz o diretor da Sabana ao Mining Journal, que só irá construir quando se assegurar uma parceria, se e quando ela aparecer. Diz também que para maximizar a produção e recuperar custos, poderias trazer concentrado de lítio da África e do Brasil pelo Porto de Leixões, para o refinar. É que as grandes reservas de lítio portuguesas, sendo as maiores da Europa e as 7ª maiores do mundo, não chegam nem a 1% do Chile e a 2% da Austrália. E como está presente em minérios variados, também o que parece requerer processos de refinamento diferentes. Ouvimos dizer que também sem lítio não há descarbonização. Gostaríamos de saber que ganhos para o ambiente pode haver com tal processo. Mas ainda há mais. Em janeiro deste ano ficámos a conhecer os mapas que o governo português quer levar ao concurso público internacional. Neles incluem-se 3 mapas, que poderiam ser só um, com uma área que totaliza 550 km², metade dos concelhos de Boticas, Montalegre e parte de Ribeira de Pena. Diz o seu secretário de Estado, João Galamba, que afinal não vão a concurso porque a área há de ser concessionada às empresas que já lá têm licenças, ou seja, à Luz Recursos e à Sabana Lithium. Isto é, dentro do âmbito do relatório do lítio, para o qual não há avaliação estratégica, e o qual também não faz nenhuma avaliação aos custos ambientais da exploração. Ouvimos dizer também que sem lítio não há digitalização, mas este interesse súbito no nosso lítio não se ficou a dever aos telemóveis, que isso sim, todos temos. É que as baterias de telemóveis requerem apenas algumas gramas. Já o carro elétrico precisa de vários quilos. E é esse o verdadeiro interesse das companhias de mineração, como a Sabana, que esperam vir a ser financiadas pelas marcas de carro como a Volkswagen. São várias toneladas de rocha, desfeitas em pó, que serão processadas na China para regressar a uma fábrica de baterias em outro país europeu para integrar um carro de uma marca qualquer de automóveis que será vendido sem consideração pelo facto de que o lítio vem de Portugal. E assim será por meia dúzia de anos, enquanto a procura for maior que a oferta, porque quando o mercado estabilizar, as minas deixarão de ser rentáveis em Portugal e nem vale a pena pensar no legado que vão deixar ao país e, em particular, à gente do Barroso. Veremos então que economia por lá haverá. Como disse o Sr. Ministro do Ambiente, Matos Fernando, ao mundo na Cimeira do Clima, em 2018, o território é um bem mais valioso que temos e, como qualquer bem, tem que ser valorizado e preservado para que possamos extrair dividendos a longo prazo. Vamos preservar também o nosso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se tem mais intervenções. Pedia é que fossem o mais rápido possível, porque nós já ultrapassamos largamente o tempo, mas também compreendemos que... Sim, faz favor.
E também em resposta ao Sr. Deputado, falarei do interesse económico e da parte económica de Covas. Boa tarde, obrigado. Eu venho em representação do Baldio, como Presidente do Baldio de Covas de Barroso. A comunidade de Covas de Barroso é uma comunidade onde predomina a agricultura e a pecuária extensiva. Temos em Covas de Barroso cerca de 40 explorações agrícolas, sendo parte dessas explorações jovens agricultores que se optaram por fixar em Covas de Barroso. Desde há muitos séculos que o Baldio está ligado às comunidades que dele dependem economicamente. Foi e continua a ser a base de sustento para quem viveu e vive nessas zonas. O direito de fruir a terra, o que ela produz, não sendo alienável nem transmissível por herança. O Baldio de Covas de Barroso não é exceção. Para além da exploração florestal, nomeadamente através da produção de pinheiro bravo de excelente qualidade. Trata-se de um baldio com aproximadamente 2 mil hectares. Atualmente, 1.500 hectares desta regeneração natural de pinheiro bravo e a rede viária florestal estão a ser intervencionados ao abrigo de candidaturas do PDR 2020, num investimento que ascende mais de 1 milhão e 100 mil euros, cujo autofinanciamento é garantido pelos compartes de Covas do Barroso. As intervenções que estão a ser realizadas no Baldio de Covas do Barroso permitirão, num prazo de 10 a 15 anos, gerar rendimentos para a comunidade de Covas do Barroso superior a 12 milhões e 500 mil euros, uma vez que se prevê uma produção de 250 toneladas a hectare a 25 euros a tonelada corte na mata, que prefaz 6.250 euros a hectare vezes 2 mil hectares, que dá um valor de 12 milhões e 500 mil euros. Deste valor, 20% reverte a favor do Estado, uma vez que o Baldio de Covas do Barroso é gerido em associação entre os compartes e o Estado, ou seja, 2 milhões e meio. Para além disso, o investimento que está a ser realizado pela comunidade de Covas do Barroso no seu baldio permite atualmente e no futuro próximo a criação de dinâmicas económicas, nomeadamente através da gestão do baldio, com a realização de operações de condução dos povoamentos e venda de madeira que levarão à criação de emprego a nível local e de concelho. Exemplo disso são as mais de 30 pessoas a trabalhar no baldio e a recente constituição da equipa de sapadores florestais, constituída por 5 elementos da comunidade e que desenvolve a sua atividade no baldio de Covas do Barroso. Por outro lado, é importante referir o valor ambiental que existe atualmente no baldio de Covas do Barroso, nomeadamente ao nível da diversidade dos ecossistemas existentes. Posto isto, devemos então questionar qual o retorno económico da mina do Barroso para a comunidade de Covas do Barroso e para o Estado. E os impactos a nível da paisagem não devem ser ponderados? A comunidade de Covas do Barroso não se opõe à transição energética para uma energia limpa, mas que essa transição seja na nossa região feita através de medidas sustentáveis, exemplo do aproveitamento da biomassa florestal existente. Por último, referir que a área de objeto de concessão de exploração Mina do Barroso está submetida ao regime florestal parcial integrado no perímetro florestal do Barroso, unidade de baldio de Covas do Barroso, tornando a exploração de depósitos minerais de quartzo, feldspato e lítio incompatíveis com os objetivos estipulados a quando da atribuição da servidão administrativa e restrição de utilidade pública, isto é, a valorização do património florestal, garantindo a perpetuação ao longo das gerações da salvaguarda das funções produtiva, ambiental, cultural e social destes espaços florestais. A mina do Barroso põe em perigo a sustentabilidade ambiental, social e até económica da área em que se insere e da comunidade que lá vive. Obrigado.
Pronto, boa tarde a todos. Pronto, a preocupação não posso retirar nem um ponto nem uma vírgula àquilo que foi dito até agora e reforço todos os pontos das nossas preocupações. Portanto, e só como a preocupação é toda a mesma, só posso rematar aqui que, pelas razões que já foram expostas e porque nunca fomos ouvidos em todo este processo, porque nos faltam informações, porque o processo nos parece pouco transparente, porque o mesmo coloca em causa interesses coletivos legalmente protegidos e reconhecidos, contendo assim com os superiores direitos das nossas gentes, é entendimento desta freguesia de que o projeto da mina não deve avançar, não se deve concretizar, não por uma questão de capricho ou teimosia, mas porque efetivamente ao povo de Covas do Barroso o projeto da mina é pouco que conhecemos dele. A única coisa que nos traz e que conhecemos é a destruição. Portanto, agradecemos que avaliem bem os pontos da nossa preocupação.
Concluir, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, muito obrigado. E, naturalmente, eu não fiz isso no início, um cumprimento especial aos seus deputados do Distrito de Vila Real e agradeço estarem os 5 presentes, naturalmente, até porque defendem os interesses do Distrito e, naturalmente, eu, como autarca e Presidente de Câmara, defenderei os interesses do meu Conselho. Só para rematar duas questões e aproveitando aqui duas situações que o deputado Ascencio Simões disse e para vos sensibilizar também nesta questão. Quando se diz se somos contra ou não e falou numa questão do aterro sanitário, é que nós aqui temos mais know-how para dizer contra ou a favor. É que nós aceitamos o aterro sanitário com prejuízos ambientais e com prejuízos políticos, mas assumimos esse risco e fizemos uma contrapartida que, sabendo de antemão dos prejuízos que haveria para o Conselho, foram beneficiados noutras situações. Portanto, estamos aqui à vontade. Não somos contra só por ser contra, nós somos contra a mina porque efetivamente vai destruir o nosso Conselho. Esta é uma realidade pura e dura. E por fim, falou-se na questão da descarbonização, na pegada ecológica. Senhores deputados, este território tem dado tanto ao país e falo-vos nas barragens do Conselho vizinho de Montalegre, que 3 barragens que produzem imensa energia para o país. Dividendos para o Conselho de Montalegre, 0. Não fica lá nada. Os parques eólicos que nós temos, nós, e estamos a falar no território do Alto Tâmega, que temos uma empresa de parques eólicos e hídricas também, contribuímos para a descarbonização. A floresta que nós temos, convém dizer que esta mancha onde estamos a falar, desta mina, também está incluída na maior mancha florestal da Península Ibérica de Pinheiro Bravo. E isto, pura e simplesmente, é destruído. Agradecendo a vossa paciência e a vossa compreensão, desejo-vos um bom trabalho e que sejam solidários com a nossa luta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, agradeço mais uma vez a vossa presença. Só solicito que possam deixar cópias das intervenções prescritas que fizeram, porque ajudava muito na redação da ata desta audição. Podem mandar por e-mail, como outros documentos que julguem importantes e relevantes para este processo, nós naturalmente agradecemos. E mais uma vez, muito obrigado pela vossa disponibilidade e pela vossa luta. Muito obrigado.